Cher Commissaire, estamos em condições de dar início a esta nossa sessão. Eu queria apenas dar umas brevíssimas palavras de boas-vindas. É um prazer muito grande para nós, Sr. Comissário, poder recebê-lo na Assembleia da República. O Sr. Comissário tem uma pasta que é para Portugal uma grande prioridade política e, por isso, temos todo o interesse em poder ter esta breve troca de impressões. Recordo que o Sr. Comissário terá 10 minutos iniciais para introduzir o debate e depois cada um dos grupos parlamentares disporá de 4 minutos com resposta de final por parte do Sr. Comissário. A partir deste momento será a minha ilustre colega Isabel Meireles, Presidente da Comissão do Trabalho, que dirigirá os trabalhos. Desejo ao Sr. Comissário e a todos os colegas uma promissora reunião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Dar também as boas-vindas ao Sr. Nicholas Schmidt, que, como podem constatar do currículo, é luxemburguês e tem, de facto, uma vida longa em termos destas áreas e não só. Ele estará depois à vossa disposição para as questões que considerarem pertinentes, sendo que passo imediatamente a dar a palavra ao Sr. Comissário Nicholas Schmidt, reiterando as boas-vindas. Sr. Comissário, tem a palavra.
Madam Chair, Mr. Chair, so first I want to thank you for this invitation. It's a great pleasure and a great honor for me to be invited by two important committees of this Parliament. And it is also for me a very special feeling because you know that, as you mentioned, that I'm from Luxembourg. And there are very strong human relationship between Luxembourg and Portugal. So thank you very much for giving me the opportunity to say a few words here at your committees. Well, I must say that for my mandate, there is a very strong moment. And this moment was the Portuguese presidency. Because especially in my field, social rights, employment, the Porto Summit really marked the developments in the European Union and also supported very strongly my work or the work of the Commission in the field of social rights. And I think we made a great progress in the implementation of the European Pillar of Social Rights. Now, since we had a pandemic, which was not easy, but I think that the European Union reacted strongly and with a great level of solidarity in this very difficult period of the pandemic. And since nearly 1 year now, we have a war in Europe, which had a strong impact not only on the Ukrainian people, who fight with enormous courage and with our support, but also on our own European Union and on the economy and also the social dimensions in our member states and in the European Union. I must say that we welcomed at one stage 8 million Ukrainian refugees. We estimate that there are more or less still 4 million Ukrainians in the European Union. And I want also here to congratulate your country, because I know that what you have done for those Ukrainians who finally came to Portugal, you have offered them really a very strong support and also an exemplary implementation of the temporary protection directive. Now, as I said already, the war has considerably impacted the economy in the European Union. Two days ago, my colleague, the Commissioner for the Economy, presented the outlook for this year, and in a way where we can say, well, finally, we will not go. Europe will not fall into a recession, which is the good part of it, the good news. But we have a more difficult economic environment, and also a lower growth than probably we would have had without this major situation due to the war, and especially also which pushed a lot prices due to energy prices, and not only energy but also food prices, which had an eroding impact on the purchasing power of households, and mainly on more vulnerable households. Now, I know that Portugal has put into immediately implemented a certain number of measures to mitigate the impact by increasing minimum wages, but also by supporting families through different support measures to reduce the impact of inflation on their purchasing power. Now, a few elements which I would like to mention. First, this Commission is very much committed, as you know, from the beginning to the Green Deal, greening our economy, and I think finally now we notice that our dependency on fossil fuels had created an extreme vulnerability, and therefore we have to push further the greening of our economy, the investment in a more in a greener economy, and especially in renewables. And here also, I think Portugal has done already a very important, a very good job. Now, how can we do it? This was launched through the Recovery and Resilience Facility, and each member state has put into place a National Recovery and Resilience Plan. And again, from my point of view, especially as a Commissioner for Social Rights and the Employment, the Portuguese plan is very much also focused on social investment. Social investment like health, like labor market, education, and just to mention, this year has been declared the European Year of Skills, and this goes together with the transformation of our economies, because on one hand we have the greening of our economy, on the other hand we have also the investment in many new technologies, and especially the digitalization. And here also I must say that the Portuguese economy is going through a very rapid transformation, especially the digitalization of Portugal, and also the creation of many new companies, startups in Portugal in this particular area is extreme, is remarkable. Now, we know that Europe is playing an important role in Portugal, and Portugal has always been a very strong supporter of Europe. And especially also through the different funds, Portugal has managed to transform not only the economy, but also has managed to transform its social protection system, and especially also here the social agenda, which has been pushed very much, thanks also to the support of the European Union, not only the Pillar of Social Rights, but also the European Social Fund. And I must say that on the basis of the Porto conclusion, Portugal has announced quite ambitious objective. On one hand, improving the employment. And I have to say that the employment rate is now more or less close to the European average in a country where unemployment was before quite higher, especially also youth unemployment is more or less, it's slightly above the employment, the average, but a lot of success, a lot of positive results have been achieved. So employment rate up to 80%, which is above the average indicated in the Porto conclusions. Investing in training and education and lifelong learning, 60% of the workforce should benefit of such measures each year, and especially also reducing poverty, which is a challenge for the European Union as such. We have taken a commitment to reduce the number of people at risk of poverty by 15 million. Portugal alone has indicated 750,000. I think this is an extremely important, or even 765,000, which is an important element of the action plan of the social pillar. You know that this Commission has a very ambitious social agenda. I just mentioned the Minimum Wage Directive, the Platform Work Directive, and here Portugal has already in the new law in some way transposed what we propose in the proposal, Child Guarantee, Social Dialogue Initiative, which is important especially in a period of more social and economic difficulties. We have proposed a minimum income recommendation as well as a strategy for long-term care. And finally, social economy. I know that social economy is playing a very important role in Portugal, and I always benefited from the large and strong support from Portuguese governments in this important area. So I stop here. I think that's 10 minutes.
Muito obrigada, Sr. Comissário, pela sua interessante introdução. E passo agora ao Partido Socialista, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cujo tempo de 4 minutos vai ser dividido entre a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva e o Sr. Deputado Rui Lage.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Comissário Europeu, Nicolas Schmidt, assim como toda a delegação que o acompanha, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Comissário, gostaria, antes de mais, de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de agradecer a presença de Vossa Excelência neste encontro, assim como toda a informação que teve a amabilidade de nos transmitir. E, de seguida, gostaria de colocar três questões, até porque não temos muito tempo. Em que medida a recente aprovação da Agenda para o Trabalho Digno é um bom contributo para atingir as metas do Plano de Ação do Pilar Social no que diz respeito ao emprego e à diminuição da pobreza? Em segundo lugar, de que forma é que a União Europeia está a pensar controlar os impactos da pandemia e da guerra da Rússia contra a Ucrânia no que diz respeito ao acordo assinado na Conferência de Alto Nível da Cimeira do Porto, em 8 de maio de 2021? E de que forma o compromisso que Portugal, de Portugal organizar um fórum social de 2 em 2 anos, também no Porto, cujo próximo é já no dia 27 de maio, vai contribuir para consolidar o modelo social europeu e para a implementação dos 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Sr. Comissário Nicolas Schmidt, vivemos tempos muito complexos, mas também muito desafiantes para toda a humanidade. A dupla transição digital e climática, a crise energética, a emergência alimentar, o envelhecimento da população, a reindustrialização da Europa, a nova empregabilidade, a velocidade da própria mudança, são desafios patentes na agenda económica. Mas a dignidade humana, o Estado de Direito, a igualdade de direitos, a igualdade de géneros, a luta contra todas as formas de discriminação e a exclusão e o combate contra a eliminação da pobreza são os maiores desafios da humanidade. Assim, a minha última questão para o Sr. Comissário é se o modelo social europeu poderá ser determinante para o desenvolvimento social e económico da União Europeia e em que medida a agenda social e do emprego pode influenciar e ser parte integrante de todas as agendas prioritárias da União Europeia, de forma a trabalhar em conjunto e em prol dos objetivos comuns e fazer do projeto europeu um projeto de uma Europa com futuro, desenvolvida para as pessoas, com igualdade e justiça. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Tem ainda, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra o Sr. Deputado Rui Lage.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Comissária, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Comissária, há umas semanas tivemos cá a sua colega Elisa Ferreira, nossa conterrânea, para uma troca de impressões em torno do programa de trabalho da Comissão. E a verdade é que, embora o trabalho da Comissão não se esgote neste documento, apesar do seu nome, não pude deixar de sentir alguma decepção com uma certa escassez de iniciativas no programa de trabalho na dimensão social e laboral, o que aliás contrasta com a viragem no discurso da União Europeia que aconteceu durante a pandemia e que apontou o caminho para uma Europa social e promoveu a reconciliação, aliás, de muitos europeus com o projeto europeu. Mas há uma coisa que surge no programa de trabalho, que o senhor já referiu, que é a da recomendação para um rendimento mínimo europeu. E o que eu gostaria de saber, em primeiro lugar, é se a Comissão está disposta a apresentar uma proposta legislativa, uma diretiva sobre um rendimento mínimo europeu, indo além de uma mera recomendação. Aliás, foi aprovada ontem mesmo, salvo erro, uma resolução no Parlamento Europeu sugerindo isso. Faz parte também das conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. E, por fim, eu sei que o senhor está muito consciente e muito ciente da crise europeia da habitação. O senhor foi um dos impulsionadores, foi o grande promotor da Plataforma Europeia para o Sem-Abrigo, mas a verdade é que a onda da renovação se tem revelado algo inconsequente. Eu gostava de saber o que é que a Comissão está a pensar fazer para ajudar os Estados-membros a lidar com a crise da habitação. O que eu acho que seria, de facto, muito grave era que as expectativas criadas junto dos cidadãos europeus a quando a Cimeira Social do Porto fossem, de alguma forma, defraudadas e que isso pudesse vir a ser um fator de desunião e não de união. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para responder em conjunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Comissário Nicolas Schmidt e tem 4 minutos.
Thank you very much. Well, first, I would say that decent work more and more becomes a fundamental issue in our societies, especially for young people. We have gone through the pandemic and we see that the value of work is important, but it's not just any work. It's quality jobs, it's quality work, it's decent work. Working conditions are an important element now for a world of work, which is changing fundamentally. And if we do not precisely create the right frameworks, well, it will not be automatically decent work. It might be precarious work. We have gone through this period where finally it was said, it's better to have any job than no job. That's not the approach now defended by the Commission. We are very much focused now, quality job, decent work, and good working conditions with a decent pay. That's why we have made the proposal also on the minimum wage. And that's why also that the social forum of Porto is important, because I think, as I said at the beginning, in Porto, we laid a very, very strong foundation for social Europe. Because I wouldn't say before, it's before Porto and after Porto. It's certainly before the pillar of social rights and after the pillar of, but Porto gave the pillar of social rights the right life. It gave the Porto, it gave the pillar the real dynamic we need to shape our European policies in a fair and just way. And you mentioned the EU social model. Yes, the EU social model. I just show you. We have a report now. I asked some scholars to prepare a report on the future of the social model, on the future of social protection, because we have to adapt this model, obviously, because the economy is changing, the world is changing, but not in a sense that we have to reduce it. We have to make it more stable. We have to make it stronger. We have to make it able to respond to the challenges of technology, of digitalization, of new forms of work. You have done it in your decent work law, especially by reducing precariousness, by reducing flexibility, not in a way that there is no mobility on the labor market. No, but people have to get the guarantee that they might be obliged to change their job, but they are accompanied. They get better skills. That's why we have proposed this year of skills, because skills becomes the heart of a labor market which is able also to integrate the big transformation, be it green, be it digital, or just also the international environment. So I think this is what finally is now important, that the social dimension has been integrated into our policies to build precisely the Europe for people and make it clear that if there is no social dimension, we are losing the support for Europe. We have seen that especially after the financial crisis. Now, the minimum income one, well, there's a problem of competence why we couldn't propose a directive, because we have not a legislative competence to make this proposal. There was a long debate, should we try it? I have another debate now on the young people, when they work in a company, students and so on. We would like to make a directive, but we are now hurting a competence issue. On homeless and housing, we are working on this together with member states. Here also the Commission cannot do everything. We cannot solve the homeless problem alone. We have to do it with a lot of stakeholders. And I thank again the Portuguese presidency for having supported the creation of a platform. And the housing shortage is perhaps not mainly a European competence. It has become a European problem everywhere in many member states. And here I think Europe can accompany by investment the different policies in the member states.
Muito obrigada, Sr. Comissário Nicolas Schmidt. Agora segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus também e, naturalmente, cumprimentar o Sr. Comissário e os Srs. Deputados. A primeira questão que gostaríamos de levantar está associada ao que já aqui o Sr. Comissário mencionou e que é precisamente sobre a importância da economia e a importância que a economia tem para o trabalho, para aumentar o rendimento, para dar mais segurança ao rendimento dos trabalhadores e, naturalmente, para ajudar a servir de elevador para aquilo que são os valores do salário mínimo e os valores do salário médio. E nesse mesmo sentido, a primeira questão que gostaríamos de tentar perceber está separada em duas partes no que diz respeito aos apoios que a União Europeia e a Comissão Europeia têm disponibilizado aos Estados-membros. O primeiro, relativamente ao Programa de Recuperação e Resiliência, um programa muito importante para a economia portuguesa, para ajudar a recuperar dos impactos da Covid-19, e se, efetivamente, o Sr. Comissário nos pudesse dar uma perspectiva da importância desse programa ser aplicado e executado com a maior rapidez possível, considerando aquilo que são os níveis de inflação que existem, e se, de facto, quanto mais se atrasa a execução do programa, não poderá haver o risco dos Estados-membros também poderem vir a ter esse programa a perder dinheiro por causa do nível de inflação. E isto pode afetar o rendimento dos trabalhadores. E se, de facto, há aqui uma perspectiva no que diz respeito ao acompanhamento que a União Europeia tem vindo a fazer, sendo que sabemos que Portugal já recebeu muito, muito dinheiro, mas tem um claro problema de execução, como tem vindo a ser assumido pelo próprio Primeiro-Ministro. A segunda questão que gostaríamos de colocar está referente aos desafios que estão colocados na transição energética e nos novas formas de trabalho, que é uma preocupação que o Sr. Comissário tem manifestado várias vezes e que, de resto, já vinham desde o período dos impactos da pandemia Covid-19, com especial preocupação, inclusive, para a inclusão dos jovens, para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho e com programas muito ambiciosos, e que aqui fica o nosso elogio, no que diz respeito àquilo que é a introdução de jovens e de mulheres no mercado de trabalho, como uma forma também de procurar responder aos desafios do mercado de trabalho no período da pós-pandemia. Mas, nesse sentido, há novos desafios que se colocam e, face aos programas de resposta que a União Europeia está a colocar em marcha no que diz respeito àquilo que é a transição energética e também no que diz respeito àquilo que são planos de investimento lançados após o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, no sentido de procurar também fazer com que haja investimento fixado na União Europeia, de que forma é que estes novos desafios vão afetar, ou como vê que podem afetar, ou até afetar positivamente, aquilo que é o mercado de trabalho na União Europeia, em particular para as duas preocupações que tinha para os jovens e para as mulheres na inclusão do mercado de trabalho. A última questão que gostaríamos de colocar tem a ver com algo que o Sr. Comissário tem promovido muito esse diálogo e tem respondido de uma forma muito clara, que é precisamente a preocupação que existe no que diz respeito aos trabalhadores das plataformas digitais. É um problema que está a ser debatido a nível europeu e que, como é óbvio, está-se a procurar que exista uma solução o mais harmoniosa, o mais próxima possível entre os diferentes Estados-membros, sendo certo que esta solução mais uniforme naturalmente tem sempre as suas limitações com aquilo que é a legislação local que pode ser colocada em prática. Mas há uma questão que gostaríamos de colocar, considerando que o Sr. Comissário Europeu, tal como o Grupo Parlamentar do PSD, considera que é fundamental que os trabalhadores das plataformas possam ter uma proteção social, sem retirar a flexibilidade que este setor precisa, mas que existe uma proteção social, se considera que, tal como está neste momento colocado na reforma da lei que foi realizada e foi aprovada neste Parlamento, se considera que existir um intermediário, uma empresa, no meio da relação laboral da plataforma e do trabalhador, é algo que pode ajudar ao vínculo laboral. Porque na legislação portuguesa, neste momento, está previsto que esta ligação laboral possa existir diretamente, não com a plataforma, mas com uma empresa que, por sua vez, trabalha para a plataforma. E um pouco da sua visão sobre essa matéria poderia ajudar a que existisse, de facto, uma orientação mais clara nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Os regulamentares 4 minutos para o Sr. Comissário Nicolas Schmidt poder responder.
Thank you very much for these questions. Well, we all agree that the economy is of utmost importance, and that's why the Commission finally proposed this recovery and resilience facility, and Member States accepted this, and this program of 750 billion has to be implemented rapidly, because the idea was how can we, in comparison to others, and you mentioned, for instance, the Americans, how can Europe also support not only the economy after the pandemic, but also the transformation of the economy, the green transformation, the digital transformation, the modernization of our infrastructures, supporting this transitions. So I think this is extremely important for the future of the European Union, as well as for the member states. And that's why there is a deadline, 26, in order to encourage member states not only to present their plans, they have done it, plans have been approved, but also to implement the programs and to implement the projects. This is this is absolutely key if we want to have a strong and rapid impact. This has to be done. So I encourage all the member states to do that in all the areas which have been identified. I mentioned that Portugal has very much focused also on health, on labor, on education, because we will not have a digital revolution without educated people. We have to invest a lot in skills. This is absolutely essential. So you have mentioned inflation. Yes, when this was launched, we were not in an inflationary modus. We have rediscovered inflation after several decades where we had very low inflation. Now we have to adapt to this new higher inflation rates. Hopefully, well, the forecast at least give us some indication that we will go down from 8, like Portugal or European average, to around 2 or slightly above 2, which would be a great success. But let's see. This depends a lot on external factors we do not control so much, or at least not in the short term. On energy transition, I have already mentioned how important it is to go away from fossil fuels, not just because of Russia, but because of climate, but also because I think our autonomy, energy autonomy, is key for the development of our economies. And we see the example now of the US. The US have decided to invest a lot of money into this transformation, and we have to respond to that. And we cannot just say, well, nothing is happening, because we have a strong competition from the US, especially through all kinds of measures, including also state aids given to the transformation to companies, attracting companies from Europe, including European companies to invest in the US, batteries, cars, electric cars, solar panels, all this. We cannot just sit there and look. We have to act and react. And that's why the Commission has made a very strong proposal on the Green Industry Act in order not to miss this big transformation. And these are the jobs of the future. These are the quality jobs I just mentioned. These are the better paid jobs with better conditions. These are the jobs for the young, for better skilled people. That's why skilling and creating these jobs are extremely important. You have mentioned women. Yes, I think Portugal has already a relatively high participation of women, but there is still a margin for improvement, and that's why I think it is a last word on digital platform. Well, I think that we have made a very balanced proposal now, which is in the discussion in the Council, on this company between. If this does not alterate, if this does not weaken the status of the workers, this can be looked at. I would not be against. If this does not change the fact that these people are protected, get social protection, if they are really employees, if they are really workers. I am not against self-employment, but it has to be genuine self-employed. Not I'm a self-employed because just I do not get any social protection. And if I'm not a self-employed, I have to be treated for different reasons, for social reasons, but also for fair competition reasons, as all other workers. Sorry. It's...
Muito obrigada, Sr. Comissário Nicolas Schmidt. Vou então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Comissário, antes de mais, saudar a sua visita a Portugal e o facto de estar aqui reunido connosco. Saudar também, especialmente, fazendo a conexão com o Luxemburgo, todos os portugueses e a diáspora portuguesa que está no Luxemburgo, um conjunto de imigrantes já com muita tradição e que perfeitamente integrados, trabalhador e reconhecida por todos como uma comunidade muito importante. Falámos aqui de diversos assuntos, uma delas quando falou da questão da diretiva para a proteção temporária e do papel que Portugal tem tido no apoio e no auxílio aos refugiados, e nós, enquanto partido, separamos muito bem aquilo que são os refugiados daquilo que são os fluxos migratórios e os migrantes. E uma das primeiras perguntas que lhe queria fazer era precisamente a Sra. Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, recentemente relatou na preparação da reunião da Comissão que tinha existido por parte da Frontex o detectar de 30 mil tentativas de cruzar as fronteiras europeias e que neste momento existem mais de 294 mil pedidos de asilo que ainda não têm despacho. Percebe-se, considera que estes fluxos migratórios têm, e separamos daqui os refugiados de guerra, se têm prejudicado e criado uma situação de desemprego e de desemprego que não está contabilizado naquilo que são os dados fornecidos pelos países. A nível económico, falou-me da questão da resistência que o governo português tem tido e da forma como têm trabalhado para desenvolver a economia, mas gostava de, ao mesmo tempo, lhe perguntar como é que vê, enquanto comissário, o facto do governo português, na fase em que estamos, em que a Europa é assolada por uma guerra que ninguém esperava e que temos esta crise económica que é transversal, como é que vê o facto do governo português não ter acionado o poder limitar à taxa de zero os impostos sobre os bens de primeira necessidade? Falou também da questão de que temos índices baixos de desemprego e que, a nível médio, os jovens portugueses, falou deles. Mas há uma questão, os jovens portugueses, eu acredito que tenha conhecimento, estão, aqueles que têm formação, estão a emigrar, estão a sair, porque, de facto, Portugal tem estado numa boa média na taxa de desemprego, porque as pessoas emigram. E mesmo assim, se quisermos comparar, podemos comparar que os salários médios em Portugal são muito, mas muito abaixo do salário médio que é praticado na Europa. Quando falou da questão da proteção aos trabalhadores, como é que vê e se vê alguma correlação com o facto de não existir uma política mais concreta em relação aos problemas da imigração? E vejamos, Portugal recentemente aprovou neste Parlamento a autorização, através de visto, para todos aqueles que possam vir de países de língua oficial portuguesa, basta única e exclusivamente de declarar a intenção de que vêm trabalhar. Não precisam sequer de um contrato de trabalho. Considera, Vossa Excelência ou não, primeiro, que esta questão, em conjunto com a não limitação e não controlo de fronteiras que Portugal tem estado a praticar, coloca, primeiro, em causa o espaço Schengen, segundo, que cria um dumping nos salários e que, obviamente, vai nivelar por baixo os salários, não garantindo qualquer condição de trabalho àqueles que chegam, àqueles que estão, e não garantindo a proteção social devida para quem tenta exercer a sua atividade profissional, ter como consequência o seu salário e como consequência poder formar família e viver em liberdade e em segurança. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Comissário Nicolas Schmidt.
Well, I think that it's not my responsibility immigration policy, but I'm associated also from the point of view of labor market. First, I think this commission tries absolutely to have a much more coordinated European immigration policy. I think we have the advantage of the Schengen area, and to make the Schengen area function, we need to have also an external border policy. And it is obvious, as you mentioned, the president, that the controls on our borders are part of a good immigration policy. Now, has immigration increased unemployment in the European Union? I don't believe that. No figures indicate that now, because of immigration from outside, unemployment has gone up. What we have now in Europe, including also in many sectors in Portugal, it's not so much, it's the problem of labor shortages in areas where people do not want to go anymore. And we are desperate to find the workers for these kind of sectors. So I think to have a legal immigration policy, giving the opportunity to people coming from third countries to work. I think this in the European Union, in the case it would be Portugal, is the only way also how we can compensate our shortages on the labor market, which affects especially certain sectors. Just, I haven't seen the figures on immigration from Portugal recently. I know that there was a very strong immigration from Portugal during the last crisis, during the financial and economic crisis. It was even in some way a desperate situation. Now, if I may take my Luxembourgish hat, I can say that from Luxembourg, there are now Portuguese people coming back to Portugal, which, by the way, we do not like so much because we also have shortages. And it has become much more difficult now to attract workers from Portugal to Luxembourg, which is a quite high level in terms of wages, high wage level country. So I think this is something which has to be looked at. And I would say that the Commission is very, very strongly advocating legal immigration policies, which responds also to precisely our needs on the labor market in many areas. On the zero rate, I think it's taxation is not it's a decision taken by the Portuguese government to do the zero rate or not. I must say a few countries did it, many did not do the zero rate. There is not a clear indication that zero rate VAT has such a big impact on prices, because very often you have zero rate, but prices remain at the same level. So this has to be looked at with caution, but I accept that some countries have done it on some essential goods. Yes.
Muito obrigada, Sr. Comissário. Tenho agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia, que é também Vice-Presidente desta Comissão de Trabalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Integração e o Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Comissário Schmidt. Sr. Comissário, ontem mesmo a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, anunciou o sexto agravamento das taxas de juro. É manifesto que esta decisão vai piorar as já difíceis condições de vida dos trabalhadores em muitos países da União Europeia, especialmente no que diz respeito aos compromissos bancários relativos à aquisição de habitação própria. Mas o Conselho Europeu continua a ignorar os significativos impactos das consecutivas subidas dessas taxas nas famílias, nas empresas e até nas condições de financiamento do Estado, particularmente em países como Portugal. É manifesta a indiferença das instituições da União face à escalada inflacionista e à continuada degradação dos salários reais e à acumulada perda de compra dos trabalhadores e das populações na Europa em geral, e em Portugal em particular. É significativo o facto de o último Conselho Europeu ter ignorado questões tão prementes e atuais como o agravamento das condições de vida dos trabalhadores. Trata-se de um agravamento em violento contraste com os lucros colossais dos grandes grupos económicos e financeiros em setores como a energia, a alimentação, a grande distribuição, a banca, as telecomunicações, entre outros setores, acentuando as injustiças e as desigualdades. Nenhuma orientação é apontada pelo Conselho quanto ao controlo dos preços e, sobretudo, ao aumento dos salários e das pensões, que, nomeadamente em Portugal, estão a perder aceleradamente o poder de compra, com milhares de pessoas que, trabalhando, estão, na verdade, a empobrecer. Registei há pouco o desafio da União Europeia, referido pelo Sr. Comissário Schmidt, de redução da pobreza. É urgente, Sr. Comissário, que este desafio se concretize. Os escassos aumentos salariais estão muito longe de compensar a escalada de preços e a especulação com produtos essenciais, que em 2022 verificaram um aumento de 20% em Portugal só no que diz respeito ao cabaz de compras essencial. Também não se perspectiva uma mais eficaz e efetiva tributação extraordinária dos lucros dos grupos económicos que têm beneficiado com a atual situação. Por exemplo, o Grupo Galp anunciou mais de 881 milhões de euros de lucros em 2022, que é mais do dobro do registado no ano anterior. Tampouco se aposta no desenvolvimento da capacidade produtiva de cada país e no modelo de maior qualificação de trabalho com direitos e melhores salários. Senhor Comissário Schmidt, permita-me que pergunte: que soluções concretas aponta a Comissão Europeia no sentido de uma melhoria real dos salários e das pensões dos trabalhadores no espaço da União Europeia e de uma efetiva recuperação do poder de compra? Disse. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Comissário Nicholas Schmidt.
Well, as the Central Bank is independent, I would not comment now on the interest rate hikes which they have decided, the new ones. As I said, we are in an inflationary context, and everybody knows that also interest rates cannot be the only solution for combating inflation, because the shocks are coming, are mainly external shocks due to the war, due to markets. And you have mentioned, yes, the speculation on especially energy markets. We have to look at that in a larger sense. But I think that the central bank is doing its job in a quite responsible way, and it does not be to be commented now, nor by me nor by the European Council, because otherwise the central bank would not be anymore independent. Now, it is clear that the Commission has always defended the idea that wages should at least follow price increases, and especially lower and middle incomes should maintain the level of their purchasing power. This is what we have always expressed. You have mentioned that indeed there are exceptional profits due, especially in those sectors who have benefited from the high increases of prices. You have mentioned energy. Here also, the Commission from the beginning has at least mentioned the possibility for member states to tax these profits. And you have probably heard that this is a debate also not only in Europe, this is a debate in US. Some governments in the European Union have introduced special taxation on extraordinary profits. If especially these profits are not reinvested, for instance, in renewable energies. On poverty, I think this is indeed a very important issue. On poverty, you fight best poverty by good jobs, by investing in skills, and by better wages. And that's why we have proposed this minimum wage directive, saying that for decent work you have to have a decent pay, and you have to. And this was one of the first proposals made by this commission, and the president of this commission was to have decent minimum wages. That's the best way to fight poverty, including also other compensation and transfers. You have mentioned the issue of pensions, that also old age should not be a moment in life where people fall back into poverty. And here also the Commission has always defended adequacy at the level of pensions.
Muito obrigada. Senhor Comissário, finalmente, para terminarmos esta ronda de intervenções, tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Comissário, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Gostaria de lhe colocar duas questões que, apesar de serem genéricas, têm alguma importância para o debate que se tem estado a ter, nomeadamente no que toca à questão dos salários. A Comissão Europeia, há cerca de um mês, dizia que considerava que havia margem para um maior aumento de salários para que os trabalhadores pudessem fazer face ao aumento de custo de vida. Nessa mesma altura, aqui em Portugal, o que o Governo disse foi que rejeitava essa necessidade e, portanto, temos aqui uma dicotomia do nosso ponto de vista que não responde às necessidades das populações. O senhor Comissário, hoje, aqui nestas duas comissões, falou muito da necessidade de os salários poderem ter esse crescimento para que as famílias possam fazer face ao aumento do custo de vida. No caso de Portugal, nós temos um cenário que, do nosso ponto de vista, tem que ter uma resposta mais firme e mais imediata. Já foram aqui referidas as questões da taxa de juros, e isso tem uma influência europeia muito direta naquilo que se está a passar em Portugal, a questão da inflação, a questão da habitação. Continuamos a ser, apesar de tudo, um país com qualificações muito elevadas dos seus trabalhadores e, no entanto, temos salários médios baixíssimos. E, no entanto, continuamos a ter uma camada ainda demasiado grande de trabalhadores que, recebendo um salário, são considerados pobres. Temos inclusivamente casos, o que é absolutamente lamentável, de trabalhadores que recebem o seu salário, no entanto é tão baixo que não lhes permite ter uma casa e, portanto, são sem abrigo. E, portanto, temos muito por onde olhar do ponto de vista dos salários. E a questão que eu queria deixar, porque está tudo ligado com a questão da habitação, da inflação, etc., é se a Comissão Europeia tem ou não a vontade de ter medidas mais concretas do ponto de vista do aumento salarial. Não basta dizer que há margem, precisamos de perceber qual é que é a abertura da própria Comissão Europeia para que essa margem de aumento de salários se possa concretizar no efetivo da vida dos trabalhadores. A segunda questão tem a ver com plataformas digitais. Já foi aqui referido anteriormente. Eu creio que, e nós tivemos esse debate muito a fundo nos últimos meses, e Portugal acabou, especialmente a partir de 2018, Portugal acabou por ser uma exceção num conjunto muito vasto de países, porque tinha a invenção, do meu ponto de vista algo bizarra, da figura do intermediário entre a plataforma e o trabalhador. Do nosso ponto de vista, era bizarro, porque de facto incluiu aqui formas de precarização muito graves no nosso país. Nós sabemos e temos acompanhado o debate que se tem feito no próprio Parlamento Europeu para se avançar numa diretiva que eventualmente possa dar direitos a que na Europa se estima que sejam já cerca de quase 30 milhões de trabalhadores em plataformas, e portanto é óbvio que tem que haver aqui uma regulação, é óbvio que tem que haver aqui um reconhecimento de que devem existir direitos para estes trabalhadores. Aquilo que eu lhe queria perguntar é, também comparando com aquilo que existe em Portugal, houve agora alterações, mas precisamos de ir ainda mais longe, porque no caso, por exemplo, dos transportes do TVDE, esta figura do intermediário ainda se mantém e, portanto, não faz, do nosso ponto de vista, qualquer sentido. E, portanto, qual é que é a perspectiva que a própria Comissão Europeia tem no andamento deste debate para que se possa finalmente reconhecer que estas pessoas são trabalhadores e que merecem ter direitos e que precisam ter direitos como qualquer outro trabalhador. Fala-se muito e falou da questão da qualificação e de que precisamos de empregos qualificados, bem pagos para os jovens europeus e também para os jovens portugueses, mas a verdade é que no caso de Portugal, tanto as plataformas têm servido para precarizar milhares de trabalhadores, nomeadamente migrantes, mas por outro lado continuamos a ter milhares de jovens que são altamente qualificados, mas os salários são muito baixos e, portanto, pedir-lhe uma perspectiva da Comissão Europeia sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. E então, para terminarmos esta ronda de questões, tem a palavra o Sr. Comissário Nicholas Schmidt.
Thank you very much. Well, on wages, you mentioned the position which I expressed just now also, that wages have to take follow the price increases without provoking this famous spiral between wages and inflation, which is always a danger because then the reaction of the central bank will be not the one they have had just up to now, but it will be much harsher, which we do not want, and we do not want to fall into a recession in Europe. Our concrete proposal is the directive on minimum wages, and I just have to note that in Portugal it is envisaged that minimum wages should be increased by 7.8%, and that there will be further increases every year. So there is a concern that wages have to be adapted to this increases of prices. Now, the Commission has no competence to dictate the wages. You know, this is clearly even expressed in the treaty. The Commission cannot say, well, Portugal, you should now increase your wage by 9% and not 7.8%. This is not our competence. What we can say is first apply the directive as soon and as clearly as possible. And second, well, watch that indeed wages are not disconnected from the evolution of prices. And that's what we did. And by the way, wages is not just about minimum wages. Wages are also about collective agreements, collective bargaining. So encouraging social partners to negotiate fair wage deals, which take into account the possibilities of companies, but some companies can pay higher wages. We have talked about extraordinary profits a few minutes ago. Some can less. But this is a question of bargaining, collective bargaining between social partners, and that's also part of our directive. On housing, I think, as I said, we have a general housing problem in Europe, and there are structural problems now which every member state has to look at, how we can overcome these structural problems on the housing markets, which has become a bit more difficult because interest rates have gone up, but there are basic structural problems in many housing markets in Europe. And this has to be dealt with mainly by member states to find the right solution, especially on the side of the offer, because the demand is there and the offer has not always followed for different reasons. Or you have other phenomena which have finally made it more interesting to rent your apartment to Airbnb than to a family. And this is not acceptable. I say it very clearly. If the housing market is dominated by this kind of, we have to regulate. These are the structural problems which have to be sorted out. On the platform, I would say that, I obviously defend the proposal made by the Commission. And I have to say that Portugal has been an extremely solid and strong supporter of the Commission on this precise file of platform. In the discussion in the Council, which are not easy, because not everybody thinks that the Commission proposal is the adequate one, a certain number of member states want to water it down, and I must say I could always rely strongly on the support of the Portuguese government and the Portuguese Minister of Labour. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Concluímos assim este nosso encontro e resta-me, por isso, dizer umas brevíssimas palavras que são naturalmente de agradecimento. Em primeiro lugar, pela presença e participação de todos, pela condução dos trabalhos, pela minha ilustre colega Presidente da Comissão do Trabalho, de Segurança Social e Inclusão. Também registar a presença da Senhora Representante da Comissão Europeia em Portugal, Sofia Moreira. Foi um prazer recebê-la também aqui mais uma vez. E, por fim, agradecer ao senhor Comissário a forma clara como se expôs as posições da Comissão e que, creio, responderam às preocupações das diversas famílias políticas representadas no nosso Parlamento. Portanto, por isso, Sr. Comissário, foi um enorme prazer recebê-lo e desejo-lhe uma continuação de uma boa jornada em Portugal e continuação de bom trabalho na Comissão. E resta-nos agora, para que fique registada esta nossa, a sua visita, dar-vos uma simples lembrança da nossa Assembleia.
C'est de remettre le cadeau, c'est un grand plaisir.
Relative à la Constitution de 1822.
Très intéressant. Merci beaucoup. Merci.
Et la couleur, elle est magnifique. Voyez si vous aimez. Sinon, on va changer. Hein.
Non. Obrigado.
Merci beaucoup.
On veut que vous soyez content. Hein.
Non, mais je suis content. Hein. Je suis très content. Très intéressant. Merci beaucoup.
Ça casse.
Obrigado.
Ça casse.
Está assim encerrada esta nossa sessão de trabalho. Muito obrigado a todos.
Il ne faut pas que je casse déjà.